Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Prazer aqui de estar com Fernanda Barros, Eugênio Daliberti e Fernanda Abdala. Conheço um pouco da história de vocês, até fizemos prova juntos, pedalamos juntos também, né, Fernando? Hoje a gente vai contar um pouquinho da participação de vocês assim na Conrads. Nato esteve aqui comigo, fizemos uma boa bate-papo sobre esses 20... Vai fazer 20 anos agora, né? Na próxima prova dele, acho que é
Ele já fez.
Ele fez
nessa agora.
E aí, não deu para estar com vocês, agora estou com prazer em receber vocês aqui. Fernanda, conta um pouquinho como é que você começou nessa atividade de corrida e como é que você chegou a Conrads.
Comecei a correr em 2016 e logo quis fazer maratona. Era uma vontade de fazer, não comecei com baixas distâncias, já comecei direto na maratona. E a Conrads sempre esteve no meu radar, assim, mas eu achava que era uma coisa muito difícil, que eu nunca ia conseguir, surreal, só para quem tinha muito endurance na veia, assim. Eu estava começando nesse momento. E aí o Nato, né, escreveu um livro e... que eu já conhecia a prova, mas eu li o livro e fiquei assim, eu preciso fazer essa prova um dia. E sempre tive em mente, quando eu fizer, eu vou ir e voltar, vou fazer as duas. E acabei conhecendo o Nato depois do livro, conversei com ele, e aí começou a surgir esse projeto, que eu precisei amadurecer, né? Não foi uma coisa fácil, e a hora que eu decidi foi tranquilo.
Fernando. Como é que você... Porque você já fez duas?
Fiz duas. Eu comecei... Fiz em 2014 e 2015. Também pelo Nato. Fui conversando com ele. Vamos fazer. Já tinha feito algumas maratonas. Tinha feito, acho que uma ultra, que foi Bertioga Maresias. E aí, trocando ideia com ele, acabei indo com ele, inclusive. É, vamos junto. Aí eu fiz o back-to-back, né? Que são quando você faz anos seguidos, subida e descida. Sim. E isso foi 2014, 2015, e agora eu pretendo ir em 2027, que vai ser a 100ª edição da prova.
Provavelmente os três estarão juntos.
Sim, provável.
É improvável.
Se Deus quiser.
Com certeza. Acho que esse lado de fazer as duas, a subida e depois a descida, é uma sensação diferente, né? Porque o preparo é diferente, o ritmo é diferente...
E são provas diferentes, né? São totalmente diferentes.
Inclusive, não é porque desce ou porque sobe, porque os dois anos tem subida. Então, o ano que desce, se eu não me engano, sobe 1.100, e o ano que sobe, sobe 1.700. Então, nos dois anos.
Eu acho que é quase a mesma coisa hoje em dia.
E eu comecei pela descida.
Eu acho que é 1.300 e pouco. A descida machuca mais.
Eugênio, e aí, como é que você transitou do triatlo para a corrida?
Eu acho que é uma questão de... Eu fiz esporte a vida inteira, sempre fiz. Esporte aqui pelo clube, nadei bastante, depois enveredei para o triatlon, e o triatlon naturalmente tem a corrida, depois de dois Ironmans e essa coisa toda de provas longas, comecei a correr, eu sempre corri, mas era uma corrida muito mais forte, com vontade de ter pacing, de chegar com tempo bom, aquelas coisas todas, e aí quando eu encarei a maratona depois do Ironman, a maratona simples, eu vi que a coisa, para mim, ficar com uma saúde boa era correr devagar e longo. E aí, eu já conheci o Nato desde pequeno, a gente é amigo desde pequeno aqui do clube, nadamos juntos, jogamos polo juntos, então a gente sempre esteve muito próximo e eu sempre falei que era louco, que eu jamais ia correr a Conrads na vida. Aí um dia eu falei, não, eu vou correr a Conrads. E aí eu fui. Aí eu corri, me apaixonei pela primeira vez que eu fiz, foi muito legal.
Por ser amigo do Nato há muito tempo, até demorou, né?
Não, uma eternidade, porque eu não queria fazer. Não tinha menor perspectiva e vontade de fazer. E um belo dia eu falei, cara, agora eu só quero correr. E aí foi isso e encaixou. Eu acho que a condição do esporte de muitos anos deu uma bagagem grande da parte muscular, porque o que acontece é que você vai ficando mais velho e você tem um desgaste. E esse desgaste, ele não aumenta se você se segurar um pouco. Ele é mantido. Então você faz uma isometria, faz uma coisa mais paliativa, você descansa bem e corre bastante, você consegue fazer. Não é algo tão inatingível.
Eu acho que esse tipo de prova, você citou assim o lado de... É um desafio, com certeza. Uhum. Correr mais devagar, nem sempre, né?
Sim.
porque eu acho que essa busca, você está sempre também olhando o tempo, né? Independente, acho que entre nós, assim, uhum. A gente nunca faz aquela prova, excluindo a São Silvestre, que a gente conversou para ti. A gente nunca faz uma prova sem aquele...
Olha, a São Silvestre é dura, hein? É uma das provas mais duras que tem.
Daqui a pouco a gente volta. Eu acho que você nunca faz uma prova sem um quero atingir aquele ponto.
Você sempre quer melhorar, né?
Não tem.
Ah, não. Na
tem uma cobrança interna. Não adianta a gente falar, não, a gente quer correr pela...
Não, você não quer no pace tão rápido, mas não, você quer, o outro Fê, ano você quer
Fê,
melhor.
A Fê não é no nosso nível, ela é muito melhor. Não,
mas assim...
É uma coisa diferenciada
existe
aqui.
Existe uma... Agora, um pouco de cobrança. A gente se cobra um pouco, né? A gente quer terminar, a gente quer terminar melhor, a gente põe um número na cabeça e quer trabalhar esse número, né? Às vezes é um pouco... arriscado, às vezes não, mas sempre tem uma coisa de você querer melhorar, né? Por mais que seja uma corrida, a corrida de endurance seja mais longa. Leve, mais
contínuo.
Longa. A parte mental eu acho que é muito...
É, porque o termo leve, leve é uma expressão...
Não tem nada de leve.
É, força física com o mental, eu acho, né?
Eu acho que o mental é muito forte nessa prova.
Porque passa uma novela na cabeça, você tem hora que você tá chorando, daqui a pouco você
exatamente.
Tá rindo. O que eu tô fazendo aqui? Pô, que show que eu tô aqui, ainda bem que eu tô aqui.
Nossa, tem tudo isso. Fora que a prova é uma das coisas mais bacanas. Eu acho que todos nós aqui já corremos algumas maratonas e tudo, mas não tem a quantidade de coisas legais que a prova nos proporciona. Cada quilômetro, cada metragem, cada trecho, você tem uma história, você tem uma...
Seja um pouco mais assim, dê um pouco mais de noção do que é esse, essa sensação que você sente quilômetro a quilômetro.
É, então, é o que eu tava comentando, no ano, no, tanto no ano que você sobe quanto você desce, você passa por um determinado orfanato, que acho que o Nato deve ter comentado aqui.
Não, a gente não entrou nesse
não entrou nesses detalhes. Não, não. Então você tem vários pontos da prova que são históricos. Como é uma prova centenária, tem uma tradição muito grande. E uma coisa que eu fiz foi estudar, para mim mesmo, essa questão dos pontos históricos da prova. E isso faz com que a prova passe muito rápido. Então essa sensação de você ficar fazendo lá, eu no caso, 11 horas de exercício, é um dia que eu estou me divertindo. Porque você passa por uns pontos chaves da prova, tem um monte de história. Se a gente entrar em cada detalhe aqui, nós vamos ter que ficar...
E eu acho que é uma outra que tem gente
Nossa.
No percurso... tempo.
Ah, olha,
não tem.
Eu acho que uma coisa importante que eu reparei já, assim, é uma prova que não vai gente brincar na prova. Você tem lá 20, acho que foram 23 ou 23 mil pessoas que largaram nessa última. Nessa última foram 23 mil. Eu acho que a porcentagem de gente nova que faz a prova é coisa de 15% ou 20%. Sim, não, novos, que vão correr pela primeira vez.
Não, é um número.
Então, você imagina que nós estamos falando de 80% de pessoas que estão lá repetindo a prova. Então, é uma prova que, com toda essa tradição, é um bloco contínuo. Então, são 22 mil pessoas, 23, que largam. Então, parece... A largada da São Silvestre que você já fez é a largada da Conrads. No quilômetro 60, parece a largada da São Silvestre. Você está correndo como se fosse a largada da São Silvestre. É gente o tempo inteiro. Você tem que abrir espaço. Não tem moleza, assim, não é moleza. Tem isso, eu que corro lá nas 11 horas. Ela que corre nas 9 horas e pouquinho, é a mesma coisa. Você correu para quê?
Eu fiz 10 e 40 e pouco.
É igual. A prova é um bloco maciço de gente se deslocando pelos 90 quilômetros.
Não, é muito legal que tem sempre gente. Né, tem prova, você vai correr maratona, que no quilômetro, sei lá, 20, você fica meio abandonado no deserto. Lá, todo quilômetro. Se você aqui, eu não vou ser louco de não levar um suplemento, um gel, uma comida. Mas se você não levar nada, você não passa fome, porque... Toda a família se dando bolo, dando...
Porque você passa de cidade em cidade, que eu acabei de falar. Além de pontos históricos, tem a tradição das cidades que patrocinam a prova. Que não patrocinam no sentido que vivenciam. Então tem um grupo de atletas daquela cidade e eles vão vestidos todos com a mesma roupa. Então quando você passa naquela cidade, a torcida está com a roupa do atleta que está correndo com você há 3 horas. Entendeu? É muito legal você ver esse tipo de coisa, entendeu?
Vocês me lembraram uma coisa assim, interessante. Eu entrei muito no prova de aventura também, né? Uhum.
Sim.
E fiz uma prova ali na perto da Caverna do Diabo, só complementando um contraponto que você acabou de falar, com o Edi, o Hadi e o Marco Antônio, uma prova de aproximadamente 18 horas. A gente largava às 2 horas da tarde e acabava às 6, 7 da manhã. Uhum. E nós não tínhamos essas pessoas ao redor ali e tal. E quando faltava alguma coisa, de repente seria uma luz em algum lugar, você ia até aquela casa ali, bater de madrugada na porta. Uhum. Para pedir água.
Para não apagar, senão você ia apagar.
Não tem.
Autossuficiência total, né?
Mas no contraponto disso também, uma das coisas que fez eu correr a Commerce foi porque ela é uma prova 100% assistida. Então, o que acontece? Se acontecesse qualquer coisa comigo durante a prova, você tem, acho que são 75 pontos de água e de alimentação durante a prova. Desses 75,
água gelada,
com pedras e pedras de gelo, não é qualquer coisa. É uma estrutura que, eu acho que o Fernando correu Nova York, correu Boston.
Não
existe. Não é uma coisa...
Não falta nada.
Comida e bebida, e isotônicos, fruta, água, isotônico, fruta, tudo mais. Tal.
Amendoim.
Além disso, tem, eu acho que uns... Desses 75, uns 30 postos médicos, entendeu? Então você está amparado, você tem postos de massagem, você está o tempo inteiro sendo cuidado.
A gente se sente seguro, né?
E você se sente seguro fazendo aquilo, entendeu? É uma distância longa, é um problema, realmente, você precisa se preparar, tudo, mas você tem segurança. Você correu uma prova como que você correu de aventura, meu amigo, você, 5 quilômetros, desmaiou ali, daqui a 10 dias te encontro.
Ah, é? Você não tem esse lado de...
E lá nos postos de hidratação também tem o pessoal que fica ajudando com gelol, né? Tipo gelol.
Sim, é
massagem. Câimbra, o pessoal fica debilitado ali no meio.
A impressão que a gente tem é que aquela região, né, a gente vai de uma cidade a outra, tudo para, né? Assim, como se... Para nos receber mesmo, não é só assistência médica ou de postos,
também.
Mas famílias ficam lá. E não é, é todo o percurso. É, isso é surreal. Você não deixa de ter torcida, de gente.
A chegada da São Silvestre na Avenida Paulista, que tem, é assim do começo ao final de gente do lado. É inacreditável. Os 90 quilômetros com gente do lado torcendo. E aí tem um grande ponto de... A gente pode falar, já que estamos falando de público, de desistência da prova, que é o orfanato, né?
Sim.
Você passa por um orfanato de crianças lá na África que sofrem com as guerras, etc e tal, e a África do Sul, por ser o país mais pungente da África, que recolhe e tem o cuidado com essas crianças, além de tudo mais, e eles ficam por mais ou menos uns 250, 300 metros, na beira da estrada, todos perfilados, vestidos de terno e gravata, nas cadeiras de rodas ou de bengala, incentivando você a correr. Tanto na ida... Não,
isso é,
tanto na ida quanto na descida é o maior ponto de desistência da prova, porque você chega lá e você encara a realidade da vida, que você está lá fazendo 90 quilômetros, mas tem uma pessoa com tanta dificuldade passando e tal, e tu tem muita gente que não consegue passar.
A história dessa prova é muito legal.
E fica ali.
É a rainha das ultras, né?
É a rainha das ultras.
É
um ponto muito,
famosas,
muito emocionante da prova, assim.
É que nem aquela coisa que a gente estava falando.
Você chora o tempo inteiro correndo ali.
A gente estava conversando aqui, a gente se encontrou aqui. É o cara que corre 10, 50, 40 quilômetros, um dia está em São Paulo Réveillon, tem que ter uma medalhinha da São Silvestre. Vai uma vez a correr.
Sim.
O cara que corre ultramaratona, se ele puder conseguir, um dia ele vai querer e vai falar: eu quero a medalha da Conrads.
É isso.
Ele vai correr.
Vai correr.
Vai falar, não, ficou faltando. É que o cara faz triatlo, fala, putz, não fui no Ironman. Ele quer ter a medalha do Ironman.
Sim.
É.
Acho que é meio que...
É uma sequência lógica, né?
É uma sequência lógica e eu acho que é muito emocionante. Acho que quando eu terminei a primeira Conrads, eu nunca senti isso em nenhuma das maratonas que fiz, assim. Foi realmente especial.
E nesse meio tempo, de um ano para outro, eu sei que o Fernando tem uma programação diferente, mas vocês fazem alguma prova também durante esse período ou vocês se preparam realmente para essa prova?
Eu, pelo menos, depois que eu voltei, tirei 2 meses, tirei o pé mesmo, só rodando para me recuperar, e aí a gente tem que fazer uma prova para se qualificar, né? Tem um tempo específico, a gente tem que ter uma maratona ou uma outra, né, que seja Two Oceans, para se... qualificar para conseguir fazer a Conrads. Então, isso a gente tem que fazer.
Tem um pré-requisito?
Não é só se inscrever.
Isso eu não sabia.
Você precisa fazer uma maratona, hoje em dia, é abaixo de 5 horas.
Abaixo de 5 horas, mas pô, quanto menor tempo você fizer, você larga melhor.
Você larga melhor nas baias de largada.
Porque também não é que você passa na hora que dá a largada, você liga o cronômetro no chip, não. Deu o sino, você larga. Se você tiver 10 minutos lá para trás, você tem que computar isso.
É gun to gun.
Então, até ano passado, Aí teve uma mudança recente, mas até o ano passado é exatamente isso que o Nando falou. Tem um galo que canta, é uma tradição, o galo canta e aí toma tem um tiro de canhão. Esse tiro de canhão de coisa é o momento da largada. Então você aperta seu relógio, você tem 12 horas para completar a prova. Eu que largo na última bateria, na última baia, eu demoro 12 minutos para chegar na largada.
Então você pouco, tem que calcular. Hein?
Então eu já...
É pouco.
É, eu já...
Já passou pior na São Silvestre.
Sim, então. Não, eu também já passei pior na São Silvestre. Mas é 12 minutos. Então eu já perdi 12 minutos das 12 horas. Tem que correr para baixo de 12 horas. Entendeu? Que é o tempo limite. Só que este ano, por causa de 2027, que vai ser a centésima, eles estão esperando um número recorde, eles criaram duas baias de largada, com 15 minutos de diferença entre elas, dois blocos de largada. Então, você tem esses 15 minutos de tolerância. Ela largou no primeiro grupo, 15 minutos na minha frente, eu larguei 15 minutos depois dela. E aí eu tinha esses 15 minutos de tolerância. Então, meu tempo, quando a gente chegou na chegada, foi uma
podia ser 12 e 15.
Não, você tinha, tanto nos postes, tem vários pontos, acho que tem 5 pontos na prova de corte.
De corte.
Que você vê o tempo. Eu demorei para entender isso, porque você fica mais ligado em outras coisas, mas você tem o tempo geral da prova ali, o tempo geral do dia. Se você passar acima daquele horário naquela prova, naquele ponto, você está cortado. Então, o que acontece? Você regula esses pontos de corte. Eu tenho dois, hoje em dia, tem dois pontos de corte. Tem o ponto de corte do grupo 1 e o ponto de corte do grupo 2. Mesma coisa na chegada. Então, tem esses 15 minutos aí, vamos dizer, mas que no fundo não é 15 minutos. Só que aí a passagem foi 5 minutos. Eu demorei no meu grupo 5 minutinhos para passar no pórtico. Então, já foi mais tranquilo essa questão do tempo.
E a participação da mulher é expressiva nessa prova?
Eu acho que, por exemplo, de brasileiras, todo ano que vai, acho que são de 100% dos homens, 20% são mulheres. Isso
é bastante,
brasileira, né?
Olha, mas eu acho que sul-africana deve estar quase...
Africanas são mais, a gente vê mais africanas do que brasileiras.
Olha, Fê, eu acho que... Eu não sei dizer, o Nato deve ter esse número, mas não duvido que seja meia-meia, não, viu?
É uma prova, apesar de ser uma ultra, é uma prova que eu, pelo menos não sei se vocês têm a mesma opinião, eu considero muito inclusiva. Então, assim, você vê pessoas com diferentes idades, diferentes corpos, diferentes tipos físicos, e todos lá. Às vezes você olha uma pessoa e fala, não acredito que essa pessoa vai... E tá lá e te passa, e assim, acho muito inclusiva nesse sentido, você... Não é pra.
E você acaba não subestimando ninguém, né? Passa um senhorzinho, só tem um segundo de terno, tá?
Não.
Passa do seu lado.
O pior não é isso. O pior é que o Nando tá lá. O Nando não corre. O cara descalço, tem uns caras descalços.
O que corre de costas.
Tem uns malucos. Mas, não que a gente não seja, mas... tem uns mais malucos. E esses mais malucos têm uma coisa que é engraçada. O Fê falou, perfeito. Passa uns tiozinhos por você que você fala, não é possível que esse cara vai me passar e eu tô aqui, não sei o quê. Daí você olha, tem a numeração sua, tem uma quantidade de vezes que você fez, um número pequeno, né?
Tem 30,
aí a
40.
Tua, aí a tua, assim, tá 1, 2, a do cara tá 19... 33, ele já fez 19 vezes. Aí você vê ele te passando, você fala, beleza. Se ele tá me passando, tô bem.
Sim, isso é muito legal. Você vê no BIB da pessoa, né, no número de peito, da onde ela é, se ela é da África, do continente africano ou não, a idade, quantas vezes ela já fez a prova. Então isso é muito legal. Você bate isso você tem o número de peito nas costas. Então você tá chegando na pessoa, você tá olhando, você já consegue ver da onde ela é, a idade e quantas vezes ela já fez aquela prova. Até pra pessoa é muito legal, porque você vai. As pessoas vão realmente
E
parabenizando,
às vezes, né,
o tempo todo.
Às vezes você tá mal na prova, porque como tem um tempo muito longo, você tem um momento que você também tem uma baixa.
Dá queda.
E aí você tá naquela queda, chega uma pessoa do teu lado e começa a falar com você. Você não tem a menor ideia, às vezes uma pessoa até grande, assim, mais gorda e tal.
Até passa a sua dor, né?
Porque você fala, meu, o que esse cara tá falando? Daí ele bate um papo com você, não sei o quê. E aí você vai ver, não é menos de 16. 22,
30.
Você fala, meu, olha, transforma as pessoas, mas, entendeu?
Os brasileiros, principalmente, em 2014, eu conheci o Cracrá. Ele não conheceu o meu Cracrá. Ele falou que eu fui o primeiro cara que ele conheceu na prova, que era o primeiro ano dele também. Ele me viu, você vai pôr sempre na camiseta lá, uma bandeirinha do Brasil. Então, e brasileiro acabam dando força, chegam juntos, chegam a virar amigos depois de se telefonar, aqui, sair, viram amizade. Ah, então vamos ano que vem de novo, vamos, e forma esse grupo, e é uma corrente que vai embora.
Não, porque na hora que você estava comentando, numa época, eu comecei a acompanhar também os tempos. Os Estados Unidos tem uma coisa em relação a Ironman, que é uma coisa interessante, né? Eles têm, você consegue acompanhar a evolução de um atleta até os 80 anos. Eles estão lá fazendo essas provas e continuam, então. E é impressionante o tempo que esses caras, assim, de idade mais avançada, conseguem. Então, quando vocês falam que numa prova dessas você vê pessoas de vários gêneros, né? Você falou, mais gordinho ou realmente o mais idoso, o cara com treino, os tempos são incríveis.
Eu acho que o endurance, você tira um pouco daquela porrada. O jovem tem muito aquele gás, né, aquele fogo. E o cara mais velho fala, pô, aqui eu tenho endurance, tenho cabeça, é outra.
Eu tenho...
Você pode ver que o ultramaratona é sempre o pessoal mais velho. É. Prova de...
Não, eu tenho uma dificuldade com o nome, talvez a Fê me ajude, mas esse ano teve, além do Nato ter feito a 20ª e ser o primeiro, acho que foi da América do Sul, a Latina inteira, fazer a 20ª Conrads, né? Que é um grande feito, teve um sul-africano,
o Luiz,
que completou pela primeira vez 50.
50
anos. E ele tem 75. 75 anos. Ele chegou, eu vi a chegada, eu cheguei muito próximo do horário dele, eu cheguei um pouco antes, então eu tava na coisa quando ele chegou. Ele correu junto com o neto, com o sobrinho dele, dois sobrinhos. E a parte final, o tapete verde que você corre, ele correu quase que... É uma coisa muito esquisita, mas ele correu na horizontal. Ele dobrou a coluna, ele já não conseguia mais ficar ereto. E ele chegou olhando pro chão, correndo assim, completou.
Amparado mesmo, amparado.
Tinha tem um outro que eu esqueci também o nome, porque eu não guardo muito bem, que também estava competindo com ele de fazer a 50, ser o primeiro a fazer a 50. E que ano passado ia completar, mas se machucou durante a prova e não conseguiu terminar. E esse ano o Lui conseguiu.
Eu não sei o que seria isso, não tenho assim esse amor à prova, né? Quer dizer, porque 50 vezes...
É que você não fez. O dia que você fizer com a gente, uma vez...
Você vai voltar, você vai ir, você vai fazer a volta.
Sérgio, você faz a hora que você quiser.
Eu vou te falar que eu acho que, vê se vocês concordam, o back-to-back é legal, porque você pega, na verdade, back-to-back, você ganhou a sua primeira medalha, aí no outro ano você vai com um número especial, diferente, acho que a cor, né?
Não, é só
tem dois stripes vermelhos.
Tem dois...
Você também sabe quem tá indo pro back-to-back.
É, porque na hora que chegar a pessoa sabe, mas na hora que você chega e recebe a sua medalha normal, você já recebe mais uma, então você fica com três medalhas por ter feito a back-to-back. Então, no primeiro ano, você fica na hora, você fala, não, eu quero vir fazer o back-to-back, porque é o back-to-back. Depois que vai caindo a ficha, você vai relaxando, você fala, eu quero vir para ver direito, porque eu tava muito adrenalina, meu primeiro ano. Aí você começa a ver a história da prova. Aí uns conversos, o cara te conta o que é a história que foi por causa da guerra. Aí você começa, você quer ir de novo, até para olhar tudo diferente, você olha ali.
Eu fiz isso desde o primeiro para gostar.
Muito legal. Eu certeza que se você for, você vai de novo.
Ah, vocês já fizeram
isso? Todos fomos e voltamos.
Todos fomos e voltamos.
O tempo da ida e volta com vocês, como é que foi?
Então, o meu não foi muito diferente, embora não sei se hoje é assim. Na descida ela tem 90 e na subida tem 86.
Entre 85 e 87
eu fiz
a subida.
Esse ano. Eu fiz 91 esse ano.
Eu fiz não, acho que 10,50 e pouco na 52 na descida e fiz 10,47 na subida.
A medida
mas
é importante para a gente ter uma referência.
O corte é 12 horas.
Né? 12 horas. Para você ver uma referência interessante, e porque a altimetria é praticamente a mesma das duas provas e a dificuldade é grande nas duas, o tempo do profissional que chega, que ganha a prova no ano que sobe para o ano que desce é 5 minutos de diferença, entendeu? É mais rápido no ano que desce do que no ano que sobe, mas é muito próximo os tempos de chegada dos profissionais. Lógico que para o amador não é assim, a diferença é maior, mas a descida tem bastante subida.
Muita subida.
Muita subida.
O cara não pode chegar, vou descer... Primeiro que machuca.
Descer dói, né?
Não, e deixa. Tem uma coisa que eu reparei esse ano na prova de descida, que foi muito bacana. Quando você passa nos pontos de água, e isso acontece. O maior ponto de descida é lá pelo quilômetro 65. Então falta um bom trecho ainda para você completar, mas é muita descida no 65. Você vai do 65 quase até o final da prova, certo, só descendo. E é piramba mesmo. E o mais engraçado, os postos de água fica tudo molhado, porque você joga muita coisa no chão. Então estoura os saquinhos de água, o pessoal joga água. Quando você passa, você está pisando com o tênis molhado. A continuação da marca do tênis no chão deveria ser o calcanhar e a ponta do pé. Não, é ferradura de cavalo. É só a ponta do pé. Não tem a marca do calcanhar.
Ah, que segura.
É, mas você fala, onde passou essa tropa de cavalo aqui? Porque não tem o calcanhar no chão. Todos os corredores só pisam com a ponta do pé, porque é descido.
Difícil correr assim, né?
Nossa.
Eu particularmente não lembro ter feito distâncias tão seguidas assim de descida.
Eu achei a subida mais fácil do que a descida.
Dói bastante.
Subir cansa, descer dói.
Mesmo porque... É isso aí. Subir cansa,
e mesmo
descer
porque
dói.
A gente treina a subida, né? Vai pra USP, vai na biologia.
Sim.
Vai
ter... Sim.
Você não treina a descida? Fica treinando a descida, socar o
não,
joelho?
Não. Não, você se machuca. Então, mas o
você treina
o...
mais aí na musculação, tal.
Eu vou falar que teve um dedo aqui do técnico que me treinou para Conrads que de fato ajudou muito. Eu corri muito na piscina, dentro d'água. Na piscina nossa de 25 metros aqui, eu punha uma sapatilhazinha, entrava na água e ficava lá meia hora, 40 minutos, correndo de um lado para o outro na piscina. E ele falou, sabe o que vai acontecer? Teu quadríceps vai aumentar e você não vai ter problema de resistência. Você não tem resistência, então você não tem um machucar o joelho.
Uhum.
E vai fortificar o seu quadríceps por causa da resistência da água. Vai fazer o efeito da descida sem impacto. E vou falar que fez diferença.
É, são detalhes.
Eu senti dor, mas foi uma dor absolutamente suportável na descida, nenhum problema desse tipo. Os problemas foram outros, mais cabeça do que...
Não, mas é um treino diferente.
É, correr na piscina.
Você consegue colocar volume sem risco de lesão.
E de lesão.
Acho também, não sei, eu treinei bastante caminhar na esteira com inclinação.
Sim.
Porque às vezes, normalmente, você fala, vou treinar na USP. Ah, agora eu vou dar mandada. Você fala, gente, será que... É estranho você andar, né? Você começa a andar, você acha que você
quebrou. Mas meus treinos foram todos... Os longos foram...
Você faz blocos, né?
Blocos de 500 metros andando. 5K correndo, 500 andando. Então isso foi...
Pra você treinar
a cabeça. Pra treinar a cabeça.
Você não tem que parar a andar... Teoricamente, então, uma palavra, quanto mais você anda, menos você quer voltar com
ele. Não, outra coisa, não existe quem faz.
Peraí, tem um ponto que é duro de ver, né? Porque você está no continente onde estão os melhores corredores do mundo há décadas.
Sim.
Né? Então, quer dizer, imagina que ali tem o etíope, todos eles, né?
Mas eu acho que tirando os profissionais, todos andam. Todo mundo.
Não, não, é isso que eu ia falar.
É,
não existe fazer uma prova dessa com uma altimetria desse tipo se você não andar na subida. O maior ganhador desta prova, que ganhou 5 vezes, que é o...
O 9, né? O Bruce Fortes.
O Bruce.
9 vezes.
O Bruce Fortes. Então, ele profissional. Ele, num jantar comigo, com a Fê, ano passado, e esse ano também, que a gente encontra sempre ele lá, tal, ele é muito amigo do Nato, então quando ele está com o nosso grupo, ele sempre participa das nossas reuniões e bate-papo e tal, e ele virou para a gente e falou assim, você andou na, como que é, Jucanda, que é na descida, na descida, e você andou na Polishot, que é outra subida, não andei, então você está errado. Você tem que andar. Se você não andar, você não vai fazer a prova direito, você não vai completar. Você corre o risco de...
Eu acho ruim também não andar tanto. Então, o que você faz? Você mira lá dois postos, fala, dois postos eu vou trotar, aí no intervalo de mais um posto eu vou caminhar.
Esse equilíbrio também acho que
é legal.
Mas na subida não faz diferença.
Você vai
se você fizer muito... uma marcha, eu aprendi
por isso
com o Siqueira.
Né?
Mas peraí,
o Siqueira,
a subida não faz diferença, mas uma descida que nem
não, você não aqui também. Mas a descida você tem que correr.
Não tem como andar na descida.
Na descida você não consegue segurar. Você tem que pôr um equilíbrio no corpo e entrar num trote. E tentar conseguir segurar. Se ela inclinar demais, você vai correr mais.
O que dói é você ir freando, né? É isso.
Agora, a subida... Isso eu testei, são duas correntes que eu testei, ainda mais eu lá atrás no fundão. Eu passo um monte de gente na subida que está correndo, andando, marchando. Eu uso uma marcha, eu inclino o corpo e força. Não é uma marcha atlética, e faço uma força, não é sem fazer força. E aí na descida você despacha o cara, você vai embora. Porque você se recuperou na subida. Você não está fazendo tanto esforço quanto ele que está trotando na subida. Entendeu? É muito importante.
Acho até que, olhando assim, eu faço podcast assim, constantemente aqui, Primeira vez que eu vejo o Ricardo sentado, acho que ele, só na nossa conversa...
Cansou.
Ele cansou.
Não é isso.
Totalmente.
É que, desculpa, já que eu mexeu comigo, vocês ficam falando da corrida, eu me senti como um garoto, quando eu descia correndo, que realmente você falou, se segurar, essa trava, quando você solta, você tem que acelerar mesmo.
Acelerar, não. Tem um equilíbrio, é muito difícil você aprender a correr na descida e correr na subida. O Sérgio Menicone correu muito comigo no meu primeiro ciclo da Conrads. E quem ensinou ele a correr subida, e ele fala, e até descida, foi o meu técnico, o Branca. E ele fala, e a gente correu junto, e ele me deu várias dicas, como o Branca deu, de como se colocar o corpo, para você colocar o centro de gravidade de uma forma que não prejudique, você não breque tanto. Machuque na descida, menos, né? E que na subida você não também não force muito a região lombar, porque na subida, meu amigo, a lombar é de pôr gelo.
Ou seja,
a largada da Conrads no ano de subida, você tem um trecho de 32 km de subida. Você só sobe.
Mas mesmo
tem
assim,
os planinhos,
vale a
sobe. Tem os planinhos e sobe.
Ou seja,
aí você chega lá em cima, você fala, meu.
O Eugênio tá pondo medo, né? Assim, não, mas vale a pena. É, vale. Assim, não, não. É transformador.
Como você vai nas duas, então não adianta você escolher, vou primeira descida. Vai na próxima e vambora.
E é isso aí.
É uma jornada transformadora, assim, mesmo com esforço, mesmo com a dor, eu acho que muda uma visão de várias coisas que você tem, não só da corrida, do esporte,
da vida.
E o
corpo muda também.
Fernanda, você tem razão num aspecto, né? Eu fiz muitas provas de aventura, e aquela afirmação assim, o que eu tô fazendo aqui?
Nossa.
É um negócio assim inacreditável, né? Porque a gente acaba, não sei, não é nem pela dor, eu acho que é pela cabeça mesmo, né? Porque o desgaste mental, para você fazer a prova, é intenso, né? Quer dizer,
A doutora está aqui, ela é médica. Depois de um determinado tempo lá, de acho que 5 horas ou 6 horas, você começa a ter fadiga geral de tudo.
Só não dói a ponta da orelha. O resto
não, é, mas a questão não é só a dor, é a parte da cabeça.
Porque segura a cabeça, que segura, né?
A fadiga vai vir. Sim. Mas aí você está esperando, você treinou para isso.
E tem aquela coisa legal que acabou a prova, você quer ir comer, tomar um banho. Aí você fala, gente, nunca mais. No outro dia tá todo mundo lá, vamos almoçar. Vamos
eu só falo
praia.
Nunca mais.
Quando
durante
é que abre a inscrição para o ano que vem?
Não, eu só falo nunca mais durante a prova. Durante a prova, eu falo nunca mais. Agora depois, quando termina, que eu tô chegando, eu já quero outro.
Se a corrida é um bicho que pica, a outra maratona acho que pica dos dois lados.
É um caminho sem volta, eu acho.
Quando a gente fala maratona, ou mesmo outra maratona, você tá sempre falando num plano. Quer dizer, plano,
não, é só...
Chama assim.
É que não, depende, é o que eu falei, eu comecei a correr já, não era jovem. Então eu não peguei aquela fase de, vou fazer maratona para 3 horas e
não,
pouco.
Não, eu peguei.
Eu já comecei a fazer o que deve fazer. Tanto é que hoje eu tenho 14 maratonas e já tenho 10 ultras. Você vê, eu gostei mais da ultra.
Não, sim.
Eu peguei a fase de correr maratona forte.
Sim, eu prefiro por isso, para correr mais tranquilinho na minha e gosto dessa... Fica a hora, você conversa com você mesmo. Eu não corro escutando música. Hoje em dia, de vez em quando, assim, eu pôr um fone, mas raro. Não gosto. Eu gosto de...
Nossa, tem grilo aí.
Mas é muito... Acho que a maratona também, mas acho que a ultra, você vive isso com mais intensidade. Acho que você vai... Você vai muito da euforia pro desespero. Não. E vai da euforia pro desespero. Você vai... Da gratidão para o que eu tô fazendo aqui várias vezes, porque isso é muito tempo, então você vai oscilando muito. Então
e
isso
a maratona,
é legal.
Se você treina para ir num super tempo bom, você não tem nem tempo para pensar
nisso.
Você tá sempre olhando o relógio, preciso passar outro quilômetro um pouco melhor, que eu ver se eu vou
bem. Não curte a prova.
Não curte tanto.
Não, você não curte a prova. Você não curte. As outras maratonas você curte mais.
Você olha,
a maratona você não curte.
Ah, quero parar para tomar água? Para, toma água, come o negócio. Andando.
Vai.
Não, esse ano, na descida, quando eu vi que eu já ia chegar, mais ou menos, faltava 4 km para chegar, eu encontrei um cara de Recife que estava chorando, tirando foto com a família. Eu fiquei parado com ele uns 20 minutos lá, tirando foto com ele. Falava com a mãe dele.
Isso eu não, tá? Eu não
falava
paro,
com a mãe dele. Eu falei, não, nós vamos chegar. Ele,
sem pressa,
nós vamos perder, não. Nós vamos perder a chegada. Eu falei, não, dá tempo, fica tranquilo. E a gente ia chegar, eu ia chegar para umas 11 horas e 10, 11 horas e 15, cheguei para 11 horas e 30. Quer dizer,
não é o
vai mudar. Pra mim, não vai fazer diferença ali no final.
Agora, Fernando, eu tenho acompanhado você, assim, você é um cara que posta bastante alguns treinos que você faz, e realmente eu curti muito esse treino que você fez por montanhas, estado de São Paulo, né?
É, então esse que eu fiz, o último que eu fiz metade do Caminho da Fé. Que eu legal. Peguei um ônibus aqui em São Paulo, fui até Paraisópolis, e dá uns 140 quilômetros. Aí eu fiz em 3 dias, quase 4 dias. Saí correndo e fui dormir. Fui o primeiro dia, eu saí de Paraisópolis, fui até, se não me engano, acho que até Luminosa. Dormi no pé da Serra de Luminosa. No outro dia subi e dormi em Campos, Campos Jordão. Depois saí, peguei a Estrada das Pedrinhas, dormi em Gomeral. E no outro dia cheguei em Aparecida. Peguei, tomei um banho lá, peguei o ônibus e vim embora.
Que legal!
Esse nossa, eu quero fazer essa. Todo ano, isso é muito legal. E a Serra Mantiqueira é lindo mesmo, maravilhoso.
Nossa!
É bem legal.
Imagina que a vista...
Não, o tempo todo. E é muito louco, porque você vai estradinha, tudo estrada batida, não tem trilha, tem um pedaço de asfalto. E você sempre tá, sobe, desce, sobe. Aí quando você olha lá embaixo, parece, meu, uma moldura de quadro. A cidade sempre lá embaixo, as cidadezinhas pequenas. Uhum. É lindo.
Que legal.
Sozinho?
Fui sozinho. Devoto da Nossa Senhora, né?
Olha...
Então esse caminho eu quero fazer todo ano como treino, porque agora eu quero fazer da próxima vez, eu quero fazer ao contrário, quero fazer de Águas da Prata, que é onde começa o caminho, até Paraisópolis. Porque inteiro você precisa de 5 dias, às vezes não dá para ficar 5 dias, mas no caminho eu encontrei um amigo meu que é ultramaratonista também, o André Ferraz, ele vai direto para o que ele está fazendo agora, ele foi para Paraty esse final de semana, tem
o TMB.
Então ele tava, eu cruzei ele no caminho, ele às vezes ele sai de São Paulo 3 da manhã de ônibus, vai para Campos e faz esse treino Campos Aparecida, que eu acho que dá uns 66.
Legal.
Tá vendo?
Sim. Dicas.
É. Dicas. Não, você precisa, porque tem que ter no ciclo seu de treino, uma prova de 90, vai ter um dia que você vai correr 50, não, 60.
É
que
eu... E esse é legal, porque é
por causa disso. Esse que eu achei.
Esse é um por treino bem legal.
Só que aí, de novo, eu volto nessa tecla. A gente acaba fazendo nos grupos de corrida do próprio técnico. Então ele organiza esse tipo de treino e nós vamos em 20, 23 pessoas, que é uma coisa mais segura.
Aí você leva para carro de apoio.
Aí você faz um circuito menor,
Acompanhando, o que me chamou a atenção, assim, nesse percurso do Fernando, é que a maneira que ele postou, eu fui acompanhando o percurso.
O trajeto, né?
Isso, e me cativou, independente daquele momento, eu não sabia.
Mas é legal pra caramba.
Ah, lógico,
é muito legal.
Também acho que é por aí. É. Para encerrar, cada um dando a sua opinião e conselhos. Fernanda, começando com você, para quem quer começar a pensar em ir a Comrades.
Não acho que você precise pôr limite em você mesmo. É uma prova inclusiva que todo mundo consegue fazer. Basta ter persistência, consistência, que dá.
Faço das palavras da Fê a minha. É bem isso mesmo. É, que você precisa ter muito disciplina. Disciplina para fazer os treinos, para não ter um boicote seu mesmo com relação a isso. E no dia da prova, é uma coisa que eu sempre falei para todo mundo, inclusive lá quando tinha que falar com as outras pessoas e tal. O dia da prova é o dia do divertimento.
É o mais fácil. Né?
É o dia que você vai lá para curtir. Então se você treinou muito, treinou pouco, ou treinou o suficiente, cara, no dia da prova tem que ser o dia de curtição. Se aquilo não está te fazendo feliz, não foi bom, não é para voltar. Entendeu? Nossa. Agora, se tá gostoso, se foi legal...
Eu nunca entrei numa competição com essa mentalidade, né?
É, você entra com uma mentalidade para ganhar, para...
Para chegar, né?
Vamos chamar assim. Sim, seus objetivos. Você coloca seus objetivos, mas eu acho que vem...
Não, esse lado da companheirismo, você no mundo, né? Porque é corredores no mundo inteiro, uma prova onde é que talvez você tire da cabeça... A não ser os 12 horas, mas você tira a questão do tempo e você entra no espírito.
É isso aí.
Todo mundo se ajuda. Eu nunca.
É toda a camaradagem. Sim. Que é com camaradagem.
Não existe, né?
Comrades é camarades, né? Que é camaradazinho.
Não tem.
Não tem. Não tem nada igual.
Fernando.
Eu acho que é isso aí e eu acho que tem que treinar. Não adianta também. Ah, já corri 5 maratonas,
não,
eu vou fazer.
Isso não existe.
Tem que treinar pelo seguinte, eu conheço pessoas que foram e não completaram, não conseguiram completar. Além de você estar gastando dinheiro, e é uma prova que todo mundo você não quer, mas você fica falando, pô, então vou fazer. Isso é muito frustrante, você voltava por não conseguir, todos os amigos lá pegaram a medalha, você não pegou, é frustrante. Então, eu acho que uma dica legal, que você não vai gastar muito dinheiro, faz uma Bertioga Maresias, que são 75 quilômetros, é só o preço da inscrição e o carro que você vai gastar gasolina, Fez 50 lá, vem embora. Não precisa fazer os 75 se não quiser. Uhum. Mas você vai sentir o que é uma ultra e tal, pra não ir pra lá de cara, assim. Mas é treinar e ter vontade e vai. Mas eu faria uma... A Bertioga é uma que dá pra fazer. É,
eu acho que o que você comentou, Fê, de você ter passos, né?
É.
Você faz os seus 21 primeiro, aí você corre uma maratona.
É, eu falo duas, mais isso porque você
o pessoal começa o triatlo.
Aí você vai, faz, tal.
Quer ir pra
quem?
É que
o pessoal começa a correr, então, fez uma de 5, é de 10, uma meia maratona, quer ir pra maratona e quero fazer sub 3.
É que em toda essa trajetória que você citou, normalmente você está sempre atrás do tempo, né? Você quer melhorar uma marca, você quer competir com alguém daquela turma, mas
se prova, desafiar.
Mas prova desse tipo, você tem que largar esse lado, né? Abandonar essa linha de raciocínio e pensar realmente em chegar.
Acho que a palavra é ser humilde, sabe? Assim,
humildade é um legal.
A palavra deixa o ego em casa.
Resiliência.
É. Deixa o ego em casa e vai.
A palavra da Conrads é resiliência. Ela vai te ensinar. Você vai chegar lá e vai encontrar os seus diabos e eles vão conversar com você e você vai completar.
Mas os anjos aparecem.
Aparece. Tem um monte de anjo da guarda. Tem um monte de anjo da guarda lá. Mas eles vão estar lá.
Foi um prazer estar com vocês.
Prazer.
Rádio Paulistano está sempre aberto.
Prazer é nosso.
Obrigado pelo convite.
Obrigado. Espero que tenha
aventuras, gostado. De uma certa forma, porque esse espírito vem através da aventura, né? Uhum. As provas tradicionais, elas são provas assim, muito travadas, fechadas. Fazer uma prova de 10 quilômetros, 12, o que for. Ou fazer uma competição de natação. Mas provas desse tipo, onde é que você está... A natureza está ao teu redor, você tem essa sensação do que eu estou fazendo aqui, mas você vai até o fim.
Sim.
Isso daí é um...
Privilégio.
É um privilégio.
É. Essa é a palavra.
Eu acho que você podia o ano que vem com o Eugênio.
Por que não?
Para daí você pegar o seu back-to-back na vigésima.
Você pode ir ano que vem. Não abriu inscrição ainda, Sérgio.
Não
abriu. Dá tempo. E aí o outro ano, que é 2027, você pega o teu back-to-back com a centésima. Olha, vai ter uma medalha especial. Por isso que o Nando está indo. Ele está indo atrás da medalha especial.
Eu sem querer...
É o que dizem, né?
Mas ele comentou comigo há 2 ou 3 dias atrás.
Sem querer, eu fiz em 2014. E quando eu fiz 2015 e peguei a back-to-back, era a 90ª edição. A minha medalha de back-to-back já é maior. E com certeza da centésima vai ser uma coisa bem legal.
Bem legal.
Eu acho. Você pode
e eu acho que a medalha normal também vai ser diferente.
Também, acho que vai.
Eu acho que vai ter alguma...
Tanto é que vão abrir mais vagas, né?
Vão. Já divulgaram uma outra coisa. É bom você fazer o ano que vem, porque a inscrição vai ser por ordem de prioridades.
Ah, parece então, que quem já fez
quem
vai ter
quem é o green number, como o Nato, por exemplo, mais de 10, vai se inscrever primeiro. Não, vai poder se inscrever primeiro. Depois vai abrir para quem fez mais de uma Conrads. Depois vai abrir para quem está fazendo de novo. Então, a chance de você ter uma inscrição, você conseguir uma inscrição na Conrads, na centésima, vai ser difícil, entendeu? Para quem não tem, nunca fez, vai ser difícil.
Ou seja, ano que vem o Sérgio vai ter que estar lá.
Estaremos lá.
Estaremos lá. Convite.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.